Olá, tudo bem? Você está chegando aqui no podcast Aconteceu Comigo, um programa sobre histórias, relatos de experiências sobrenaturais, vivências, experivivências e mistérios que acontecem com os nossos ouvintes, com a gente e com você. Puxe uma cadeira, sente-se perto da lareira, pode ser aquela que a gente coloca na TV, porque aqui no Brasil é quente, né? Afague seu gato e ajeite o seu fone, porque o medo à porta bate. Neste sábado, dia 8 de julho, estaremos em um passeio assombrado com a galera do O Que Te Assombra, para visitar, conhecer e ouvir muitas histórias sobre mistérios e assombrações aqui em São Paulo. Nos encontraremos às 9 horas da manhã, lá no metrô Anhangabaú, no centro de São Paulo. Para mais informações, siga o perfil @oqueteassombra no Instagram e faça sua inscrição gratuitamente. E nos vemos no sábado, às 9 horas, lá na catraca do metrô. E agora, mais um recadinho, diretamente da Freak Store do Jaca Freak. Você quer estar na moda e ir nos eventos, nos encontrar com estampas incríveis do podcast e de assuntos que você ouve? Conheça a jacafreakstore.com. Estampas freaks para você se destacar na roda de amigos sem perder o estilo. E para os ouvintes, olha, especialmente, hein? E para os ouvintes do Aconteceu Comigo e do Mundo Freak, se você comprar no Pix usando o cupom Aconteceu10, tudo em caixa alta, você recebe 10% de desconto cumulativo com outros cupons da loja. Pegue seu moletom também e não passe frio. Passe medo, mas não passe frio, usando o cupom FREAK15, tudo em letra maiúscula. E receba 15% de desconto na compra do seu moletom. Fique quentinho, passando medo. E é nesse clima gostoso que recebemos aqui o ídolo do Chico Barney. É, o streamer e jornalista de games, Marcelos. Seja bem-vindo, Celos, tudo bem?
Olá, que grande honra. Tudo bem, Ira? Tudo bem? Pessoas que estão ouvindo, casos curiosos e sinistros, dá pra chamar de sinistros? Ou...
Também. Tem uns assim que são fofos, que a gente chama de fofossustos, e tem aqueles sinistros que é que dão medo mesmo.
Ídolo do Chico Barney é a alcunha de 2023 que eu mais me orgulho. Eu só não sei se ele é fã de verdade ou se ele tava zoando.
Parabéns. Não sei se fico feliz ou se fico com medo também, hein?
É uma história pra contar. Olha, certa vez, Chico Barney disse que eu sou o maior jogador de videogame do Brasil. Não sei se é algo pra se orgulhar também.
Bem, e além das histórias que a gente tem aqui nesse programa, a gente tem também histórias, relatos e experiências dos nossos convidados, porque eu sei que o Celos vai ter que falar aqui também.
Vou, estamos aqui para isso.
Celos, preparado para passar medo com as histórias dos nossos ouvintes?
Ai, a minha relação com essas histórias, ela é um misto de medo e diversão. Acho que muita gente que ouve também se sente assim, então tô animado, na verdade.
Mixed feelings, é real, muito real, sabia? Histórias que dão medo e dão alegria e ao mesmo tempo dão essa euforia na gente.
É, essa coisa meio acabou a luz, acende as velas, vamos contar histórias.
Bem, é nesse clima que eu começo aqui a primeira história. O espírito da menina na minha casa. Eu moro há 25 anos na mesma casa. numa cidade do interior do Rio Grande do Norte. O dono dessa casa morava sozinho e a vendeu para minha mãe nos anos 90. Não sabemos nada mais profundo sobre ele. É uma casa muito confortável. O teto é quase todo de telha ainda, sem forro. Mas apesar de ser agradável, existe uma constante aparições de visitas. E ela coloca entre aspas. Porém, nada mais profundo acontecem além desses avistamentos. Da minha parte, a primeira vez que vi algo aqui foi quando eu tive que dormir com a porta aberta uma vez, entre os 5 e 8 anos, mais ou menos. Vi uma menina andando de perfil, com vestes longas e brancas, e o cabelo loiro. Eu não conseguia ver seus olhos. Lembro que até verifiquei alguma outra vez para ver se ela ainda estava lá. E estava. Me enrolei no lençol e me escondi. Ainda por essa idade, eu via um homem constantemente entrando no meu quarto e deitando debaixo da minha cama. Eu não lembro o rosto dele. Por cerca de uns 15 anos, lembro de ter visto uma mulher adulta passando pelo corredor da sala, além de outro homem perambulando por lá. Uma vez, cheguei a ver um homem dependurado nas telhas da casa para a parede, virado de cabeça para baixo e todo deformado, como se fosse uma aranha, em plena luz do dia. Só que o que mais recente e assustador que aconteceu comigo foi em 2013, quando eu estava no quarto, de frente com a porta aberta, que dava para a sala. Acabei vendo a menina de branco de costas para mim, com a cabeça voltada para a parede, como se estivesse bisbilhotando algo entre a parede e meu quarto, que ficava mais à frente. O pior foi que eu fechei os olhos com força, abri de novo e ela continuou lá. Eu vi muito vividamente. Fechei a porta do quarto com força, porque fiquei com muito medo. Em um aniversário meu, talvez de 20, 22 anos, eu recebi um punhado de gente em casa. E dentre as pessoas, um amigo muito próximo, que já havia me contado que na casa em que ele morava, sempre vi um casal de velhinhos. Esse meu amigo, ele sempre foi muito sensível aos espíritos. Eu nunca tinha contado nada da história dessa menina de 2013 para ninguém. Mas esse meu amigo me chamou no quintal e me relatou que sentia algo muito esquisito ali na casa. Ele falou que não conseguia ver, mas sabia que tinha o espírito de uma criança e descreveu ela exatamente com a roupa que eu comentei, uma camisola longa. Eu pedi para me contar mais, mas ele estava com uma expressão assustadora e só me falou que sentia algo muito ruim. Comecei a chorar, mas ele não continuou. Em outro aniversário, peguei um carro com esse meu amigo e mais outros e resolvi voltar a esse assunto. Perguntei para ele o que ele sentiu e o que ele viu e o que eu podia fazer. Ele disse que não podia falar. Minha amiga, que estava no carro com a gente, disse que sabia da história e que era melhor eu não saber. Pareciam estar escondendo um segredo de mim, como que se eu soubesse, seria pior. Além do meu amigo e de mim, minha mãe também tinha me contado sobre ter visto um homem entrando no meu quarto, o mesmo homem esquisito em forma de aranha que eu vi no telhado. Eu não costumo acreditar nessas coisas, mas eu vi tudo com tantos detalhes. E como não foi apenas eu que vi ou senti, para mim, isso foi assustador. No entanto, desde 2013, só vejo vultos mais simples, sem forma. Será que estão se apagando? Nossa, eu não achei a sua história nada levinha. Eu acho que são muitos aconteceram com você aqui. Achei assustadora. Nossa, sabe sexto sentido, Celos? O que você achou?
Eu não sei como que essas pessoas não se mudaram.
Nossa, vivendo a vida inteira lá com esse terror.
É, eu ficaria Acho que a minha posição é parecida com a do relato dela. Sabe quando a gente fala, ah, eu não acredito, mas que existe, existe?
E você continuaria vendo?
É, eu não saberia muito bem, eu não ia tentar conversar sobre até que alguém conversasse comigo, a menos que fosse alguém muito próximo, assim. Porque a gente fica com medo, né, de parecer que tá alucinando, alguma coisa assim. Mas acho que se fosse recorrente assim, as mesmas figuras, e ainda mais depois que outra pessoa relatasse igual, eu não ia conseguir continuar morando lá, não. Eu ia tentar fazer alguma coisa para algum trabalho, sabe? Alguma coisa para resolver.
Achei assustador. Achei super vibe, sexto sentido, assim, a sensação de visão, né? De ver muitos espíritos, ver o que aconteceu, assim. Mesmo que de leve. Eu não achei que foi tão tranquilo, assim, quando ela iniciou, né? A ouvinte iniciou falando.
Não.
Que eram umas visitas, assim, algumas aparições. Não, eu achei bastante. Achei assustadora. Achei assustadora também a parte que ela relata que o amigo viu e sentiu, assim, essa vibe triste, pesada. Nossa, eu não sei o que é pior, você ver e primeiro não sentir nada e depois saber que é algo ruim, você também não tá vendo as outras coisas ruins?
Acho que a parte mais assustadora para mim foi não contarem para ela, dizendo que era melhor ela não saber. E essa
Nossa.
parte ficou no ar, né?
Aterrorizante, né?
Ah.
Que você vai ficar pensando nisso e aí?
É, não sei se resolveu muito bem. Não sei se alguém me diz é melhor você não saber, talvez seja mais perturbador. Ficar imaginando mil possibilidades. Quem te assustou mais, a criança ou o suposto Homem-Aranha?
Olha, eu acho que a criança me assustou mais.
Tem alguma coisa com criança, né? Ainda mais essas vestes brancas.
Uma camisolinha, né? Pois é. Eu acho que crianças, elas são duo. Elas podem dar uma sensação de alegria, tranquilidade, assim, tipo casa que tem bastante som de crianças correndo, brincando, né? Elas podem dar um ar de alegria. É, se for relacionado a uma entidade infantil, como Herês, por exemplo, né? Ibejis, isso também dá uma certa alegria na casa, mesmo tendo aquelas bagunças de criança. Mas quando essa criança, esse relato aqui, tem já essa imagem de espírito de filme de terror, sabe? A gente já cria na nossa cabeça essa cena. Então eu não consigo imaginar uma criança fofinha. Ela nem detalhou mais detalhes. Automaticamente eu já pensei numa criança esquisita, de cabelo escorrido para frente no rosto, sabe? Um espírito estranho. Eu imaginei assim já. Eu nem sequer tive dúvidas em pensar uma criança fofinha. Já me
A
deu
gente
medo.
lembra do. Acho que é o chamado, né? Que tem aquela.
É.
Eu não entendo muito bem, mas de cabelo preto comprido.
Que é a
Ou
Samara.
aquelas meninas do Iluminado também, né?
Exatamente. Então acho que a gente já tem essa pré-ideia na nossa cabeça, né? Então criança já dá esse medo.
Eu sempre fui muito cagão com jogo de terror. Não costumo jogar muito sozinho assim. Eu lembro que eu tava jogando um que tinha vários monstros e várias coisas e susto do nada e eu tava ok, até que apareceu o vulto de criança. E aí eu, ah não,
Nossa.
pera, vou parar, amanhã de dia eu continuo.
Nossa, que pavor. Eu já joguei alguns joguinhos de terror. Mas eu acho jogos de terror, eles são, parece que, muito difíceis, que é justamente para deixar a gente tenso. Às vezes é umas coisas assim simples, sabe? Não é tipo uma grande batalha. É um puzzle simples, mas te deixa nervosa, te deixa ansiosa, que é justamente para te preparar para o susto para quando vir esses monstros.
Total, total.
É, tem uma outra coisa aqui. Ela relatou, né, que estava vendo a imagem de um homem, assim, logo no início eu achei meio esquisito. É, mesmo assim, com a cabeça de aranha e tal, mas eu estava também impactada com isso, mas a criança também teve essa relação com o amigo, né, que o amigo deixou esse ar estranho, não contou para ela, e aí ela ficou meio perdida, então acho que essa tristeza deu um emocional também para o espírito da menina.
Sim, e tem um detalhe ali no começo que era sobre um morador antigo, né? Morava sozinho e vendeu a casa e não
Isso.
sabiam nada. Fica no ar se se esse morador tem alguma relação, se ele é o senhor que aparece de ponta cabeça, mas eu acho que não. Acho que era alguma coisa que já estava na casa e foi um dos motivos dela ter sido vendida.
É, então, eu também acho. O cara passou para frente rapidinho e já estava com essas aparições estranhas lá dentro, hein?
Preço abaixo do mercado. Tem esses anúncios nos sites de aluguel e compra, assim.
Muito bom. Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato@mundofreak.com.br e no campo de assunto, o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação.
Eu tô aqui com uma história chamada Dona Nazaré. Nazaré era o nome de uma personagem famosa de novela, né? Tinha uma Nazaré, acho que é aquele meme... Ah, lembrei,
nosso
do meme, da Nazaré.
Nosso meme brasileiro, nossa. Brasil
fantástico,
culture.
Fantástico. Mas não é essa a Nazaré, hein? Vamos
não,
lá.
Não é essa.
Dona Nazaré. Olá, pessoas do Aconteceu Comigo. Vocês podem me chamar de STF. Sigla engraçada, né? Uma sigla tão famosa, de repente STF. Tem algumas passagens na minha vida que poderiam render algumas histórias. Vou começar por uma bem freak que aconteceu comigo. Estava passando um período na casa da minha irmã e estudando para concurso. O concurso que pretendo tem em sua segunda fase a avaliação física, que consiste em provas como corrida, abdominais, barra, enfim. Um bom preparo e saúde física é esperado dos candidatos. Já tinha me curado de uma chikungunya que me levou a uma artrose no joelho fazia quase um ano, quando meu joelho voltou a inchar e doer novamente. Nessa mesma época, existia uma prima, a Patrícia, que estava passando por uma depressão profunda e minha tia estava levando para uma consulta espiritual com uma pessoa chamada Nazaré, a mulher do título, que acredito que trabalhava com Umbanda. Como minha tia estava vendo melhoras na minha prima, ela me convidou para ir com elas em uma consulta para Nazaré analisar o meu joelho, já que ele estava muito inchado e dolorido sem nenhuma causa. Fiquei um pouco reticente com o convite, mas minha tia insistiu e eu fui com elas. Pensei, mal não vai fazer, e além disso preciso estar 100% para o concurso e não tenho nada a perder. Fui eu, Patrícia e seus pais. Cheguei na casa da Nazaré. Era uma casa bem humilde e ao lado, no quintal, separada da casa, tinha uma sala onde ela atendia as pessoas. Nessa sala tinha uma mesa grande com alguns santos, velas e uma colônia de lavanda. Em uma das paredes, uma pintura grande de Iemanjá que tomava a parede inteira. A Nazaré é uma senhora por volta de 50 anos. Ela estava descalça, com um vestido como se fosse de cigana. Era um vestido sem mangas, com um pequeno decote e muito colorido. Pois bem, entramos nós quatro e sentamos um ao lado do outro. A sala era bem iluminada e era umas 10 da manhã. Ela começou por minha prima. Pegava a colônia de lavanda, molhava as mãos e as ia passando bem perto, mas sem tocar na cabeça da minha prima. De repente, ela começou a puxar um fio de cima da cabeça da minha prima. E esses fios eram pretos e no final deles tinha uma trouxinha com pregos dentro. É isso mesmo. Eu estava do lado dela e presenciei tudo. Não tinha como ela ter tirado esses pregos do vestido dela. Eu não tirei o olhar em nenhum momento da Nazaré, puxando fios com trouxinha saindo da cabeça da minha prima ao meu lado. Minha tia tinha me relatado isso de outras sessões, mas só acreditei quando vi com meus próprios olhos. Ela deve ter tirado cerca de 8 trouxas. Tinha trouxas pretas, vermelhas, roxas, enfim, de várias cores. Quando ela terminou, fez uma reza para minha prima e perguntou por que eu estava ali. Eu expliquei que tinha pego chikungunya há um ano atrás, que tinha me dado uma artrose e que meu joelho tinha voltado a doer por nenhuma causa específica. Ela disse que ela só poderia me ajudar se fosse algo espiritual e perguntou se ela poderia, entre aspas, olhar. E eu disse que sim. Ela molhou suas mãos na lavanda e fez a mesma coisa em mim. Passou suas mãos por cima do joelho, mas sem tocar, e perguntou se eu queria que ela tirasse. Afirmei mais uma vez que sim. Então ela colocou um banquinho na minha frente e colocou minha perna em seu colo, pousando uma mão acima do joelho e a outra embaixo. Quando fez isso, senti uma energia correndo na minha perna, mas fiquei quieta e calada. Ela começou a passar a mão, mas sem encostar no meu joelho, fazendo movimentos circulares e com isso ia saindo uma bola do meu joelho, como se brotasse mesmo. Mas eu não sentia nada. Ela terminou e saiu uma bola do tamanho de uma laranja do meu joelho. Coloquei o pé no chão, sentindo doer por dentro, como se realmente alguém tivesse mexido nele por dentro. Ela fez uma reza para mim também e fomos embora. Quando eu cheguei em casa, ele ainda doía. Então voltei para a rotina do meu dia de estudos e fui dormir. Na manhã seguinte, quando coloquei o pé no chão, não sentia absolutamente nada. Isso foi incrível, não podia acreditar, mas senti uma gratidão enorme. Mas os acontecimentos estranhos não terminam por aí, não. Eu achando que ia ter um final feliz aqui. Ao acordar e arrumar minha cama, percebi que tinha várias flores pequenininhas secas nela. Não só nela, como ao lado da minha escrivaninha e no banheiro do meu quarto. Minha irmã mora sozinha em um apartamento no 7º andar e eu nunca tinha visto essas florzinhas por lá e nunca voltei a vê-las novamente. Nesse dia, andei por todo o apartamento procurando se tinha essas florzinhas em outros locais, mas não tive sucesso. Até mostrei para minha irmã e perguntei se ela tinha visto e ela disse que não. Enfim, esse foi um dos meus vários acontecimentos estranhos ao longo da vida. Adoro vocês e queria contar. Muito obrigado, STF, pela sua história. Eu acho que foi um final feliz, mas também foi um desconcertante, foi em aberto, assim, né? O significado de várias coisas aqui, mas me pareceu que dentro dos problemas que ela estava contando no começo, as coisas se caminharam para melhor, né? Que a visita para Nazaré foi onde tudo começou a voltar aos eixos. O que você achou?
Nossa, eu achei sensacional essa história. Muito legal. Eu acho que, como você disse, ficou algumas coisinhas abertas, né? Principalmente as florzinhas. Que flores que eram, né? Eu ia até deixar aqui também para os ouvintes, né? Para as pessoas que já passaram, que já viram esse processo, que já viram sobre esse processo mágico de cura aí, né? Se alguém conhece o que poderia ser essas florzinhas. Mas também seria interessante se a gente soubesse que florzinhas que é. Agora, o resto da história em si, eu achei muito legal. Muito legal mesmo como ela explicou da parte física, tudo que ela estava vivendo, tudo que estava acontecendo. E ela nem estava buscando nada espiritual, no sentido, ela sabia que estava vendo isso no médico. Só que mesmo com os problemas do médico, a Nazaré tirou o negócio do joelho dela inexplicavelmente. Parece aquelas coisas que parecia na TV nos anos 90, sabe? Eu que fui uma criança dos anos 90 que domingo tinha os programas que aparecia, sabe? Umas matérias assim. E eu nunca mais tinha ouvido falar sobre isso. Então, eram encenações, né? Mas também existe... É que os anos 90 meio que cagou muito nas coisas, tanto em práticas mágicas e espirituais, quanto ufologia. Existiam os pesquisadores, as pessoas sérias que desenvolviam todas essas coisas, mas por causa da TV escrachar tanto com aqueles programas, isso acabou queimando todo mundo. E acho que a mesma coisa deve ter acontecido com isso. Eu nunca mais tinha ouvido falar disso, mas eu sei que há religiões que ainda fazem esse tipo de processo de cura milagroso, sabe? De mostrar as coisas, de pular, de não abrir a pele, mas sair. E foi o que eu entendi do que aconteceu aqui, né? Saiu do joelho, assim, as bolas, né? As coisas ruins que estavam ali. E depois, outro dia, ela tá curada. Nossa! É muito incrível!
E é muito... Eu achei, na interpretação que eu tive das coisas que apareciam, que elas tinham muito significado, né? As coisas ruins eram uma trouxinha com pregos, mas no momento em que ela estava se curando, que ela passou pelo processo de cura, ela passou a ver flores. Então, eu achei que essas energias, né, vamos colocar assim, elas estavam se manifestando de uma maneira com um simbolismo muito claro do que era para ser removido, que aparentemente era um bom sinal no final, né, das florzinhas.
Uhum. Nossa, muito legal, muito legal. Fiquei, assim, bem emocionada também. Eu acho que teve o sucesso, né? Resolveu, ela foi curada, isso é muito demais. E como isso aconteceu? E como essas coisas são inesperadas?
Ficou faltando um relato se passou no concurso depois, né?
Isso é verdade, hein? E você, Celos? Eu sei que você tem várias experiências. Conta pra gente aqui nesse programa, porque a gente adora, né, ouvinte?
Ah, eu sou... É como eu falei, né? Eu passei muito tempo da minha vida, principalmente na adolescência, que era mais... Sabe esses rebeldinhos que fica mais... Nada existe,
sim,
a ciência explica tudo, sei, tal, tal, tal.
Ateuzinho, ateuzinho. Nossa, sim, conhecemos nesse programa também.
Eu
com
era
todo
esse
respeito
ateuzinho.
A quem não acredita, mas esse ateuzinho aí que você tá falando, a gente sabe qual que é, de internet.
Dos 15 ali, bem na época mais complicada da adolescência, eu tava muito assim. Mas, desde pequeno, eu já tinha passado por outras coisas, né? Acho que eu só tentei bloquear, tentei racionalizar. Hoje em dia eu já tô mais em paz com a existência de coisas que eu não compreendo e que eu não consigo mensurar. Mas eu passei por várias paradas que, se eu tiver que achar um padrão, tem em relação com família, com alguma coisa de ancestralidade, assim. Por exemplo, eu lembro de ter sonhado bastante com meu avô por parte de pai, que faleceu em 97, de sonhar com ele em momentos que várias pessoas da família sonharam também. Em uma dessas noites que eu sonhei, não falei nada, tipo, tive um sonho bem vívido, assim, de abraçar e tudo mais. Sabe quando você sente o calor do abraço e você acorda com a sensação que tinha alguma coisa ali?
Ah, que gostoso.
E aí, na casa da minha madrinha, tinha um guarda-roupa que estava pendurado um relógio. Meu avô tinha muitas coisas antigas, tipo corrente, anel, relógio, assim. E esse relógio, na madrugada, tinha começado a fazer um barulho dentro do guarda-roupa.
Nossa.
De alguém achar que era, será que é um rato, alguma coisa assim. E abri para ver o que tinha dentro do guarda-roupa e o relógio estava balançando. E aí pôr a mão para parar, sabe? Para parar de fazer barulho. Para o relógio parar de bater, assim. E aí a minha madrinha contou isso pro meu pai. Meu pai contou pra gente, eu perguntei, quando foi isso? Ah, foi na noite passada, que era quando eu tava sonhando com ele, exatamente naquela madrugada.
Nossa, parecia foi... que ele tava tentando se comunicar ali, ó, né? Apareceu em
total,
sonho,
total.
Fez uma viagem, assim, literalmente tentando vindo de um outro lado, de um outro astral pra cá, né? Por sonho, e aí pelos objetos, sabe? Tentando se manifestar.
Nossa, é total isso. Teve uma vez quando era pequeno que... nessa história da Nazaré, ela questiona, né, se tinha alguma relação com banda e tudo mais. Meu pai frequentava bastante. Eu ia no centro com ele. E teve uma vez que eu sonhei com alguém pulando o muro de casa e machucando a perna, que era aquele portão que tinha lança em cima, sabe?
Sim.
E depois que eu sonhei isso, a gente viu mancha de sangue na lança.
Caraca.
E aí a gente foi no centro, era uma sexta-noite, a gente costumava ir de sexta-noite, e tinha um guia que, se não me engano, o nome dele era Seu Meia-Noite. E as pessoas passavam, né, para conversar com ele, uma por vez, e quando chegou a minha vez, ele falou para mim, fica tranquilo que o moço tá bem, ele só tava com fome. Daí ele sabia que tinha galinha ali, porque a gente tinha galinha no quintal de casa, um galinheiro.
Uhum.
E aí me falou isso, que eu entendi é que eu sonhei com a pessoa que tava pulando, de fato, tentando pular o muro de casa, querendo pegar as galinhas e não conseguiu, assim.
Caraca! Assim, que cruzamentos, né? Tem o sonho, aí tem a manifestação física, né, do relógio batendo, e ainda tem a manifestação lá no terreiro com o orixá. Meio que uma confirmação, né? Que cruzamento.
É, e recentemente aconteceu outra dessas que eu acho que bate com a primeira história de família. Eu não sei se é, mas é no mínimo curioso. E eu tenho um sobrinho que tá com pouco mais de um ano. Um ano e meio, eu acho. Meu, sou péssimo em matemática, mas ele... Setembro? Enfim. Ele tá começando a falar. Ele ainda não fala, mas ele tá tentando. Tá tentando se expressar de alguma maneira. Mas ele já sabe. Ele me chama de tio. Ele sabe quem é o papai, quem é a mamãe.
Uhum.
Se fala vovó, vovô, ele sabe apontar e tudo. Brinquedo, ele sabe o nome também. E... ele é o mais novo dos meus sobrinhos. Ele tem uma irmã mais velha, que é a Isabelle, que a gente chama de Belle. E todo mundo chama ela de Belle. Aliás, eu que dei esse apelido, quando eu era bem pequena. E é Belle, 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 que é uma coisa muito fácil para uma criança falar, né?
Uhum.
Mas ele não chama ela de Belle. Ele chama ela de Tata. É sempre Tata, Tata, Tata. Tipo, você aponta para mim, ele fala tio. Aponta para minha mãe, ele fala vovó. Aponta pra Belle e ele fala Tata. E seria totalmente aleatório se Tata não fosse o apelido da minha tia que faleceu há alguns anos durante a pandemia.
Nossa, se você não falasse isso, eu já tava pensando assim, nossa, o que será que ela tá vendo? Eu tava imaginando assim, que nem gato, sabe? Gato, criança, cachorro, que fica olhando assim pra parede, a gente sempre fica tentando imaginar. Eu ia pensar isso, né? O que será que ela está vendo? Mas agora você acabou falando isso, pronto. Agora, eu já estou materializando o espírito da sua tia Tata na sua casa.
Mas é muita, muita, muita coincidência. Pô, poderia ser só brisa de criança, mas de Belle para Tata é foneticamente muito longe e tem justamente uma pessoa que o nome não era Tata, mas era o apelido desde sempre dessa minha tia era Tata, que faleceu há alguns anos. E eu, quando vi isso, eu não comentei nada, né? Porque... como eu falei, essa minha tia não faz tanto tempo que ela morreu, ela era muito próxima da minha mãe e tal, eu não quis ser indelicado de trazer o assunto. Mas ficou na minha cabeça, cara, quais são as chances? Sabe?
Uhum. Nossa. É, Celos, eu acho que você vai ter que voltar aqui nesse programa. Pera um pouquinho que eu tenho que tirar a Raveninha aqui de cima das coisas que ela tá arranhando tudo, peraí. Olha, Celos, eu acho que você tem que voltar aqui nesse programa daqui a uns tempos, né? Observar na sua casa sobre isso, se realmente o espírito da sua tia Tata está aparecendo, se a criança está vendo. Pegar essas observações e voltar aqui para depois contar com mais detalhes para a gente, sabe? Com atualização.
Pô, será uma honra. Sempre que precisar, estamos aí. E eu, é engraçado, né? Essas coisas, elas não costumam me abalar. Não é nem que eu não acredito. Eu processo a informação e sigo. E eu, sabe aquela coisa de, eu sei que existe, mas vamos seguindo. Mas não é um assunto que costuma tirar meu sono. Só fico, às vezes, eu deito na cama assim e falo, véi, que fita, né?
Que fita, né? É, a sua calma em ler, em reagir, muito bom mesmo, mas... Que fita, né?
Várias paradas.
Várias paradas. Não, o primeiro da casa, que né, você até comentou pouco, porque as pessoas não se mudam. Eu realmente também acho assustador, mas às vezes não poderia, sabe? A pessoa não tem como, não tem para onde ir, não dá. Família, sei lá, tem algum rolo na casa, não consegue vender alguma coisa assim. E é muito isso mesmo, né? Que fita, mano.
É, pô. Várias paradas, né? Eu acho que um filme de terror suspense no Brasil seria a pessoa, vários boletos, vários trampos, as coisas aparecerem e a pessoa, pô, não dá, tem que seguir. Né?
Várias paradas. E é isso, ouvinte, a gente chega aqui no final desse programa. Celos, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter vindo aqui contar um pouquinho da sua história, da sua experiência também, abrir a sua casa pra gente, foi muito legal. Conta aí como que os ouvintes, as pessoas conhecem seu canal, o que tem lá de programação, como que é, conta aí pra gente.
Ah, obrigado de novo, Ira. Uma grande honra. E eu tô nas redes sociais como Marcelos_V. Meu nome tem dois L's, o S. Vai estar na descrição do episódio e tudo, mas Marcelos_V é o meu arroba no Twitter, é o meu arroba no Instagram, no TikTok e, especialmente, eu tô me dedicando muito em lives na Twitch, exatamente com o mesmo arroba. Faço lives lá à noite, dia de semana. A programação varia porque minha vida é bem maluca, né? Mas geralmente das 9h30 à 12h30. A gente tanto conversa sobre vários assuntos, quanto joga videogame, que é o que eu faço da vida. Eu escrevo sobre também, né, num portal chamado Game Arena, aí é meu trabalho mesmo, né, um projeto pessoal. Mas eu agora faço parte de um podcast que se chama Up, UP, o Up Podcast, que é voltado para games. Esse projeto não é só meu, são 5 pessoas na equipe, e a gente debate vários assuntos. Agora a gente está com uma série nova chamada Disc Up, que é toda focada em nostalgia, principalmente para quem cresceu nos anos 90 ali. A gente já falou sobre jogos piratas, falamos sobre desenhos que a gente assistia. Essa série está ficando bem legal. E fico convite aí, tanto nas minhas redes quanto do Up, para vocês.
Legal, demais. Obrigadão de novo, viu, Celos? Valeu. E é isso, ouvinte. Até o próximo programa. Beijos. Produziram esse podcast: Jay Carrilho, produção de pauta; Eli Antunes, trilha e edição; Ananda Mida, produção e arte visual de Zé Neto Design.